Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Quem fala aqui é o Arthur Lemos e eu quero trazer um episódio com muito carinho para você, que vem de um trecho que está na página 99 do meu livro Jovens Ambiciosos, que finalmente finalizamos as etapas de revisão vamos fazer um primeiro pedido aí relevante para alguns alunos, algumas pessoas que a gente havia prometido, alguns presentes. Provavelmente, oficialmente, em setembro, teremos o lançamento oficial dele através da Amazon Brasil. Essa história tem a ver com um gesto muito poderoso que você, na estrutura profissional que você se encontra hoje, você pode fazer. E mesmo que você diga assim, eu não estou tão entusiasmado no meu trabalho, de repente sou um servidor público, não tem problema, né? Isso é algo que você pode fazer com seus clientes. Então, você certamente vai encontrar alguma faceta da sua vida profissional para aplicar esse gesto poderoso, e é um gesto que pode fazer com que você consiga colher excelentes frutos. Vamos nessa para mais um episódio, esse diretamente da obra Jovens Ambiciosos. Veja. Antes do lado profissional, uma pequena história pessoal aqui, né? E até para você entender essa conexão com essa história pessoal. Vamos lá. Qual a melhor forma de cuidar bem de uma criança? Tudo começa no amor, né? Quando você ama, a consequência natural é cuidar bem, é tratar bem essa criança, né? Pelo menos poderíamos dizer que isso é uma regra geral. Numa empresa, não é tão diferente. Então, se eu consigo me esforçar para verdadeiramente descobrir uma conexão com uma determinada marca, a partir do momento que eu tenho uma conexão forte, as coisas mudam. Meu relacionamento com essa marca, com essa empresa, com as pessoas muda, né? Com os problemas dessa empresa muda também. Então, quando você desenvolve o sentimento de paixão por uma marca, quando você vibra com o crescimento dela, isso, que inclusive vai além dos parâmetros financeiros, acontece uma coisa quase que mágica. Qual é essa coisa? Estabelecer uma conexão verdadeira é extremamente importante para a realização pessoal, mas é também um grande propulsor de crescimento. Por quê? Porque se tem alguém que pode contribuir com a sua promoção em um ecossistema empresarial, se essa pessoa percebe isso, né, e se você, né, despertar esse vínculo, ela vai acabar percebendo isso. Para um empreendedor, perceber isso desperta um sentimento similar ao sentimento de um pai para com um filho, né? Esse vínculo do amor, que a consequência natural é querer por perto e tratar bem. Arthur, não está tão claro. Vamos lá, vou voltar aqui para junho de 2017, na cidade de Paris. Eu estava numa super viagem de férias com a minha namorada da época e com vários amigos meus. E aí foi uma farra massa, eu tirei quase 15 dias de férias e passei alguns dias passei alguns dias românticos só com a Caroline, minha esposa atual, minha então namorada. Saímos pra balada, aí fui pra balada com meus amigos, passei alguns dias com um grupo de amigos meus que fizeram uma excursão juntos e tal, enfim. Então, quase 15 dias intensos, uma série de festa, de passeio com a Caroline. E aí, nos 3 últimos dias de viagem, ela começou a desconfiar. Algo estava diferente. E no roteiro da viagem, fomos pra Portugal, a gente foi pra Amsterdã, e falhou a cabeça aqui agora. Eu sei que no Londres, e aí o último ponto da viagem foi a França. A gente estava num hotel pequenininho, muito legal, no centro de Paris. E nos últimos dias, o humor da minha então namorada estava extremamente sensível. E aí teve um, assim, ficou muito sensível. Eu comecei a estranhar ela com vontade de comer doce repentinamente, não é muito a praia dela e tal. Na minha cabeça nem passava a possibilidade de algo estar relacionado a uma eventual gravidez, né? Mas como teve uma mudança tão intensa de humor, ela começou a investigar. Nem ela imaginava que poderia ser também, mas por desencargo de consciência, ela comprou um teste de gravidez na farmácia no penúltimo dia de viagem. E no penúltimo dia de viagem, positivo. Pra gente, isso era um negócio tão não planejado e inesperado que a gente se assustou tanto, assim, porque era algo tão distante da possibilidade, da realidade, que a gente ainda disse o seguinte, não, peraí, pô, tem o dia de hoje, tem o dia de amanhã, não vamos... Isso deve estar errado, vamos fingir que nada aconteceu. E a gente fingiu que nada aconteceu. Tocamos a viagem por mais um dia e meio. Lógico que no íntimo a gente estava pensando nisso, puta merda, será que vai ser? E aí, como é que vai ser e tal? Mas, logo eu, né, que falo tanto de planejamento, desprovido de qualquer plano, eu descobri que eu estava grávida. Por que é que eu estou falando isso? Como a gravidez foi uma surpresa e nós ainda estávamos namorando, eu conversei com vários mentores, com vários amigos próximos, com pessoas da minha família, dizendo, ó, estamos grávidos, porra, e aí, tal, tá, né, é um susto. E eu escutei muitos conselhos muito legais, né, conselhos de pessoas que tinham experiência, que tinham passado por coisas similares e tal, e ouvi todas essas pessoas, mas uma coisa me chamou a atenção. Nenhum destes conselhos, né, depois que o Arthurzinho nasceu e tudo mais, nenhum deles versou sobre uma coisa que foi muito marcante, talvez a coisa mais marcante nesse processo todo de ter uma gravidez não planejada, né? E gravidez não planejada com alguém que você não está casado, então tem uma série de coisas envolvidas aqui. Mas essa coisa que mais me marcou, é interessante que eu só descobri isso depois do nascimento do Arthurzinho. E esse negócio me aproximou da Caroline visceralmente. Os conselhos que eu havia recebido eram muito bons, mas pela primeira vez, quando eu testemunhei, isso se reforçou por várias vezes, mas quando eu testemunhei minha esposa cuidando da minha cria, velho, até aquele momento no tempo, o relacionamento da gente era amoroso, afetivo, sexual, cúmplice. Mas quando eu vi o tamanho do cuidado, o carinho que ela tinha com meu filho, isso despertou e foi, né, como eu falei, isso foi se intensificando. Então, isso despertou em mim uma admiração por Caroline e um amor por ela que até então eu não conhecia. E aí, qual foi a consequência natural? Meu sentimento de cuidado por ela também se tornou algo muito mais intenso e algo muito mais sincero, porque ela cuidava de algo que é extremamente importante para mim. Nesse caso, a coisa mais importante do mundo. Então, tudo bem, nós temos um caso extremo aqui. Mas, Arthur, por que você está contando essa história? Porque numa empresa, você tem uma certa semelhança. Todas as vezes que um empreendedor se depara com uma situação onde o colaborador está verdadeiramente cuidando da marca, zelando, brigando por ela, isso desperta nele uma sensação de admiração, de respeito por aquele profissional, que é indescritível. E você pode anotar isso aí se você quiser. Um empreendedor que percebe isso, ele vai fazer tudo o que estiver ao alcance dele para manter estes profissionais por perto. Porque, veja, no final do dia, a gente só contrata, a gente só vai promover, a gente só vai bonificar as pessoas que merecem respeito e as pessoas que conquistam a nossa admiração. Então, quando você entende isso faz com que você se comporte no seu trabalho de uma maneira absolutamente diferente. Por exemplo, ao se deparar com erros. Porra, todo mundo sabe que errar faz parte, que os erros nos ensinam, etc. Mas, na prática, uma pessoa com esse espírito empreendedor, ela fica absolutamente inconformada quando aparece um erro, porque ela sabe, se eu estou cuidando da cria, né? Ela sabe que o erro muitas vezes significa menos fluxo de caixa, menos cliente satisfeito, menores margens. É ruim para o negócio. Então, nessa perspectiva, os erros deveriam incomodar. E aí, porra, Arthur, eu tenho esse sentimento, quando a gente não bate meta, eu fico puto. Beleza. Sendo que tem um... muito depende da comunicação, né? Então, a dica de ouro é não guarde esse incômodo com você. As pessoas que podem te ajudar a crescer na carreira, elas precisam identificar que você se sente dono, tá? Não, sem exagero aqui, sem babação de ovo, né? Sem exagerar também nesse sentir dono, né? Mas você tem um sentimento genuíno de proteção àquela marca, à história, o que está sendo construído, etc. Então, porra, essa postura de inconformismo em relação aos erros definitivamente não é algo que representa a média. É só você olhar ao redor. Mas deveria ser. E por que que não representa a média? Porque, de fato, é uma coisa especial. É raro. Eu recebi uma vez um conselho de um dos meus mentores, né? Que ele, na época, exercia função executiva num grande banco de fomento. Ele era superintendente desse grande banco. E o que ele falou por várias vezes, está muito representado também nessa análise que eu estou fazendo aqui, que é, cara, sobre carreira, você tem que se sentir dono e atuar como dono, independentemente da sua posição. E o que ele falava era o seguinte, isso vai te destacar da média por um motivo muito simples. Por mais que a postura esteja ao alcance de todos, por mais que essa postura esteja ao alcance de todo mundo, não é um comportamento padrão. Ou seja, você vai brilhar e provavelmente você vai brilhar rápido. Significa que a partir do momento que você passa a fazer parte de uma empresa, você deveria tentar buscar a resposta para essa pergunta. Você se identifica com essa marca? Essa marca te representa ou ela não te representa? Porque de duas, uma. Ah, representa. Meu irmão, vá a fundo. Se você criar esse vínculo, isso vai repercutir nas suas atitudes e com o tempo as pessoas certas vão saber que você deve ser reconhecido ou reconhecida por esse carinho que você tem com a marca. Argumentos aqui. Talvez você esteja me acompanhando nesse episódio achando do caralho. Então, porra, que legal. Leva isso. Eu digo essas coisas aqui para as pessoas que trabalham no time da ED. Porque a consciência disso, às vezes a pessoa fala, pô, realmente, meu irmão. Caralho, eu tenho uma marca que eu me identifico e tal, não sei o quê. Isso faz sentido. Então, bicho, não vou perder essa chance, vou mergulhar a fundo. Então, é um negócio que dá para falar abertamente. É ganha-ganha. E, além disso, eu vou entrar numa seara agora que não é óbvia. Vamos supor que você diga o seguinte. Ah, eu sou dono da minha empresa. Eu fundei a empresa. Então, a história de sinta-se dono, para mim, não funciona. Porque eu materialmente sou. Isso se aplica no relacionamento que você tem com seus clientes também. Certa vez eu estava numa palestra para uma mega big empresa de aplicativos de mobilidade. Né? E no final da palestra, eu tinha sido contratado para 3 eventos, certo? Aí no final de uma destas palestras, eu solicitei uma reunião, né? Então eu disse assim, porra, claro que eu fui hiper educado, né? Eu tive muita cautela na forma, mas eu pedi uma reunião com o meu contratante para sugerir melhorias que eu tinha observado no evento. Então, como teriam 2 eventos ainda, eu disse, porra, bicho, se alguém tivesse percebido essas, entre aspas, falhas aqui, e eu ainda tenho 2 eventos a fazer, eu gostaria que esse alguém compartilhasse comigo para eu ajustar isso. Compartilhei. No mesmo dia que eu compartilhei, eles me contrataram para mais uma palestra. No mesmo dia, né? Então, assim, porra, quer dizer que por conta disso, eu fiz com que eles ampliassem o escopo de contratação. Nós nunca vamos saber, né? Inclusive, o motivo pelo qual um cliente te contrata, ou, resgatando o papo que estava aqui alguns minutos atrás, um superior vai promover alguém, ele raramente é um motivo isolado, né? Normalmente é uma combinação de vários fatores. Mas quando eu provoquei essa reunião e eu trouxe essas sugestões de novo, né, de forma hipereducada, eu percebi o olhar de surpresa e o olhar de satisfação que o gestor daquela empresa teve para com a minha abordagem. E por que surpresa? É isso que eu estou dizendo, que por mais que pareça fazer sentido, essa postura ela não representa a média, é algo raro. E por que era raro nessa minha relação? Porque não era minha função. Eu era um contratado. Então você veja que é uma postura simples, no entanto, pouquíssimo comum. Eu lembro que eu comentei com um amigo meu, acredito até pela minha memória aqui, quando eu estava escrevendo, né, essa carta, que eu falo disso, esse conteúdo está aqui, como eu falei, né, entre a página 99 e a página 101 do livro Jovens Ambiciosos. E eu lembro que quando eu dei esse exemplo, eu disse, porra, que massa o que eu fiz e tal, e porra, o cara contratou mais uma palestra no mesmo dia, puta merda, que massa e tal, fiquei animado, óbvio, né? Ele disse o seguinte, porra, se eu não tiver uma ideia a sugerir, e aqui que tá, o simples fato de você levar o conhecimento do seu, vamos chamar de público de interesse, tá? A gestão, o seu cliente, ou a quem quer que se enquadre aqui no que a gente vai chamar de público de interesse. Você levar o conhecimento dessas pessoas, que você está genuinamente pensando no assunto, buscando melhorias, pensando em proteção da marca e como resolver um problema com o cliente, você vai ganhar pontos. E não adianta fazer teatro. Se você genuinamente estiver pensando, aí que eu volto também para uma coisa que eu comentei aqui no episódio. Muito depende da nossa comunicação, né? Então, eu tenho que evidenciar isso. Agora, se eu evidencio, mesmo isso que é o mais maluco, mesmo se eu não tiver uma solução, mesmo se eu não tiver uma proposição clara de algo a ser feito, como foi o caso com esse contratante, o simples fato dessa pessoa perceber que eu estou cuidando daquilo, lembra da associação com a Caroline, cuidando do meu filho? Estou cuidando daquilo, isso vai fazer com que você ganhe pontos com essas pessoas. Então, sim, um simples, porra, eu estou pensando em como que a gente pode melhorar o teu resultado nessa frente, nessa empreitada, etc. Tive essa ideia aqui ou não tive e tal. Isso, por si só, é poderoso. Entenda que seres humanos são egoístas por natureza. Em alguma medida, nós somos egoístas. Em alguma medida, quando alguém senta para você para falar assim, tem um negócio bom pra gente, você não descansa enquanto você não decifrar o que é que você vai ganhar nessa relação, nesse projeto ou nessa proposta. Então, ou seja, se a gente, em alguma medida, todos nós, somos egoístas por natureza, significa que todos nós gostamos de saber que o outro está preocupado com os nossos problemas. Que o outro está preocupado com as nossas coisas, as nossas marcas, as nossas crias. E por incrível que pareça, esse simples gesto abre portas. Meu convite para você, ouvinte do podcast Segredos Financeiros, experimente. A título de informação, esse mesmo contratante que inicialmente tinha contratado três palestras, ao final da primeira ele acabou nos contratando para mais uma, ele contratou a Empreender Dinheiro por mais 9 vezes. Se tornou um dos maiores clientes da história da Empreender Dinheiro. Então, eu espero que você reflita sobre esse gesto poderoso aqui, né? Sobre esse papo que nós tivemos aqui hoje. Se você chegou até aqui, nesse episódio, eu imagino que é porque, de alguma forma, essas histórias e tudo isso aqui fez sentido para você. E o meu convite para você é que você olhe ao redor e se pergunte em quais estruturas Esse é um papo mais de trabalho, né, aqui, mas isso cabe, inclusive, para outras áreas das nossas vidas, como eu dei o exemplo familiar aqui. Mas, sobretudo na área profissional, quais as estruturas que você participa e onde que você poderia implementar uma postura mais parecida com essa que eu trouxe aqui, com essa proporção, com esse gesto poderoso, né, de se preocupar genuinamente com a estrutura, ter esse vínculo muito forte, muito claro, cuidar, manifestar essa preocupação e a partir disso você vai ser percebido e quando você for percebido, você vai ganhar pontos, as pessoas vão querer te manter por perto e querer reconhecer todo esse cuidado e todo esse carinho. Espero que esse episódio tenha sido valioso para você, muito obrigado pelo seu tempo e espero encontrar contigo aqui no podcast Segredos Financeiros na próxima semana. Forte abraço!